dia, Oswaldo. Bom dia, Navarro. É um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes aqui da Rádio Cabriúna.
Bom, senhor, hoje nós estamos vencendo o Dia da Agricultura, e com o Dia da Agricultura simplesmente é fundamental a nossa agricultura para a nossa região, que é essencialmente agrícola, inclusive o nosso estado, né, deputado?
Exatamente. A agricultura é o grande locomotiva da economia, não só paranaense, mas do país. É responsável por um terço do número de empregos, um terço do BIP do estado, um terço do BIP do país. É o grande gerador de empregos e automaticamente também é um grande propulsor da economia brasileira e do Paraná.
Bom, hoje nós temos secretário de Estado, ex-secretário de Estado, nós temos deputado estadual, deputado federal, que passaram aqui pela nossa universidade. E o senhor foi um deles aí nos anos de 90, não é? Como é que é estar hoje como deputado e, é lógico, senhor da região de Ponta Grossa, e tentar representar também o município de Bandeirantes no sentido de bem-estar, não só para Bandeirantes, como também Jacarezinho e Cornélio, através da nossa UEMP?
Eu tenho um carinho muito especial por Bandeirantes, pela UEMP, pelo Norte Pioneiro. Nossa região vizinha, os Campos Gerais é vizinho do Norte Pioneiro. Eu tenho atuado bastante na região do Norte Pioneiro. São municípios menores, são municípios que precisam da atuação do governo do estado, são municípios que precisam da atuação permanente dos deputados, e eu tenho procurado fazer isso. Eu estudei aqui em Bandeirantes, tenho muitos amigos aqui em Bandeirantes, eu procuro muito ajudar as pessoas que mais precisam e principalmente as instituições que colaboram com o desenvolvimento regional e com o desenvolvimento econômico do estado, e a UEMP é uma delas, né?
Deputado Fadel, você já foi 4 vezes prefeito da cidade de Castro. Essa integração com o municipalismo levou também para a Assembleia?
Não tenha dúvida. Eu sempre fui muito municipalista. Quando eu fui prefeito, eu fui presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais por 4 mandatos. Fui presidente da Associação dos Municípios do Paraná por 2 mandatos. Eu sempre procurei estar muito presente nos municípios, porque é nos municípios que as coisas acontecem. É nos municípios que existe a transformação na vida das pessoas. E como deputado, eu tenho procurado sempre estar muito ligado aos prefeitos, à comunidade, principalmente aos municípios menores que precisam de uma atuação mais efetiva do estado. E aqui em Bandeirantes não tem sido diferente. Nós já trouxemos recursos para aquisição de um ônibus aí para a nossa querida PAI aqui de Bandeirantes. Consegui trazer recursos aqui para o UEMP, para a ecoterapia, para ajudar as pessoas que têm necessidades especiais, ampliando esse curso dentro da UEMP. Também nós conseguimos mais de 2 milhões de reais para fazer o asfalto dentro da nossa querida universidade. Eu tenho procurado atuar bastante em Bandeirantes por carinho e também por ser uma característica minha de ser municipalista.
E esse municipalismo, obviamente, não só para Bandeirantes, como também integrando toda a nossa região, né?
Nós estamos atuando em quase todos os municípios do Norte Pioneiro. Eu atuo em todos os municípios dos Campos Gerais e quase todos os municípios do Norte Pioneiro. Se não me engano, apenas 2 municípios que nós não estamos envolvidos aqui no Norte Pioneiro. O restante, eu tenho procurado trabalhar constantemente junto com as nossas lideranças municipais para continuar poder trazer a atuação do governo do estado, que vive um momento muito especial, jamais visto nesses últimos anos, para dentro dos municípios.
Agora, deputado, a situação da agricultura hoje, a situação dos Estados Unidos, essas coisas todas aí, para nós a situação da madeira mais impactante, mas além da madeira também temos a agricultura, que é, apesar de sermos fortalecidos, mas ainda preocupa, né?
Não tenha dúvida. A agricultura, eu sempre falo, o cara para ser agricultor, ele tem que ter muita fé em Deus. Se não for uma pessoa de fé, ele que não entra na agricultura. Porque além de enfrentar os intempéries climáticos, nós temos que enfrentar as ações governamentais, a falta de incentivo, muitas vezes, para o nosso produtor, e também o livre comércio. Nós não temos uma política definida de mercado, não temos uma política definida de preços mínimos que possam dar sustentabilidade, como é feito nos Estados Unidos. Agora há pouco eu falava para os nossos alunos, quando eu estive nos Estados Unidos, eu voltei com uma percepção muito diferente do que eu tinha ido. Achava que eles eram extremamente tecnificados. Tecnificados eles são, mas em produtividade, eles não importam muito em produzir nos Estados Unidos. Porque se você produz 120, 130 sacas de soja e você tinha uma perspectiva de produzir 200, 230 sacas de soja, você teve algum intempério, mesmo que você não invista no solo, não invista na planta para você produzir isso, o governo garante os outros 70 sacos para o produtor, coisa que nós não temos no Brasil. Então, essa diferença de incentivo entre os Estados Unidos e o nosso país é muito grande. O agricultor aqui no município, no Brasil, realmente são heróis que devem ser valorizados, né?
E essa valorização, ela começa agora, deputado, a gente está vendo se falar muito, situação do meio ambiente, aquela coisa toda, a capacitação do nosso agricultor, que às vezes a gente vê que nossos agricultores, parece que muitos ainda, eles não aceitam muito, vamos dizer assim, a tecnologia, e acaba ficando lá atrás. E hoje a gente está vendo aí que a agricultura sustentável, a agricultura familiar, tanto a familiar quanto a agricultura também, no seu grosso modo, ela tem que utilizar a tecnologia para chegar onde quer chegar, né?
Não tenha dúvida, hoje se não fala de agricultura sem falar em sustentabilidade, né? Sem falar em meio ambiente. As coisas têm que caminhar junto. Mas eu, pelo pouco que eu entendo, na minha simplicidade, eu digo para você que a grande maioria dos produtores, eles preservam suas áreas, eles procuram colaborar com o meio ambiente, com a sustentabilidade do nosso da nossa agricultura. Não é o agricultor o grande vilão do que anda acontecendo, como muitos pregam, né? Muitas pessoas aí, ambientalistas, eles olham para o agricultor como um criminoso. E não é verdade isso, né? Nós colocamos a comida na boca da população da maneira mais sustentável possível para que possa chegar às nossas famílias. E muitas vezes o nosso produtor é criminalizado, mas, na minha opinião, injustamente. Todos os nossos produtores hoje, eles são tecnificados e são preparados a fazer uma agricultura com baixa emissão de carbono, com sustentabilidade, com a preservação criteriosa do nosso meio ambiente.
Bom, e hoje nós estamos vivenciando um momento aqui na nossa região, o senhor sabe que nós temos a produção de tilápia muito grande, e é uma preocupação iminente do que anda acontecendo, porque importaram lá os americanos e agora nós estamos aqui passando uma situação difícil nesse sentido. O que é que dá para se fazer a nível estadual, né, de tentar uma solução para o pessoal da tilápia? Até hoje a gente vai para falar com o Pedro Lupion sobre o que é que a federação também pode ser feita nesse sentido aqui para a nossa região.
Eu acredito que nós não podemos ficar sendo submissos aos Estados Unidos, né, dependentes única e exclusivamente do mercado americano. Infelizmente, a tilápia e a madeira foram os mais atingidos. Sim. Mas nós temos o melhor peixe, a produção do melhor peixe, talvez, do mundo, né, que vem dos melhores criadores. Nós temos que criar, e o Estado já está fazendo isso, alternativas de outros comércios, né, de outra via de comercialização. Não ficar apenas dependendo dos Estados Unidos, porque senão eles vão mandar não só na nossa produção, mas também no preço. Nós tínhamos um grande medo do preço do boi aumentar, né, diminuir, porque os Estados Unidos é o maior comprador de boi do país. O que aconteceu na parte bovina? Foi criada outras alternativas, aberto outros mercados e supriu essa necessidade. E pelo contrário, em vez da arroba do boi diminuir, ela se manteve e existe até uma previsão de alta. É a mesma coisa que nós vamos ter que fazer com a tilápia, nós vamos ter que fazer com a madeira, criar outros mercados, criar outras alternativas para não ficar dependente da ação governamental de um presidente ou de uma briga interna política que prejudica os nossos produtores.
A gente sabe que o senhor também é muito dedicado à APAE, e a gente vê uma situação das APAEs do nosso estado, né, com uma lei federal que acaba por ficar preocupante. Como é que está essa situação, no entender, senhor, como deputado, e o que é que dá para se fazer, mesmo que sendo a nível federal?
Nós já tivemos em Brasília, através do nosso presidente e do deputado Bazana, que foi nos representando. As APAEs têm total apoio da Assembleia Legislativa do Paraná. Eu não acredito que essa lei vai ser derrubada. Nós temos um modelo de gestão que existe única e exclusivamente no estado do Paraná, onde nós estamos conseguindo agora transferir recursos também para nossas queridas APAEs, que fazem um trabalho fantástico, que eu sempre falo, são professores, são dedicados e são anjos que têm que ser valorizado, não só no nosso estado, mas no nosso país. E pelo que eu sei, pelas conversas que foram tidas já com o ministro, essa lei vai ser mantida e não vai ser derrubada como estão tentando fazer essa DIN.
É, porque na verdade o nosso estado acho que é um dos únicos, né, vamos dizer assim. Que,
é o único.
É, que faz o financiamento de escolas especializadas, né, que é o caso da APAE, né? E
é
essa lei aí, essa 7.796, acaba querendo colocar por terra isso. Deputado, mais alguma coisa que o senhor queira colocar, que o senhor está trazendo para a nossa região mesmo? Porque a gente sempre fala que quando o deputado aparece, a gente não pode sair sem umas lambadas, porque sempre há pedidos da comunidade, aquela coisa toda. Ele vem no município, ele já sabe que ele vai ter que levar as reivindicações. O que é que, de repente, já apareceu aí de reivindicação do nosso município, da região, hein?
Olha, hoje eu já recebi ali um pedido de asfaltamento de um trecho de uma estrada rural. A gente fica feliz de receber as reivindicações. Eu quero dizer para você que todas as reivindicações que vieram de Bandeirantes, elas foram atendidas, não só por mim, mas também pelo governador Ratinho Júnior, nosso presidente da Assembleia, Alexandre Cury, até mesmo pelo secretário Guto Silva, e todas as reivindicações são bem feitas. Quem não pede, não leva. Eu tive orgulho já de intermediar mais de 180 milhões de reais para todos os municípios aqui do Norte Pioneiro. E como eu te falei, eu tenho uma certa experiência já do executivo, por ter sido 4 vezes prefeito de uma cidade importante, que é o município de Castro, talvez hoje uma das cidades que é referência para o Paraná, não só na agricultura, mas também na nossa bacia leiteira, é o maior produtor de leite do país, o município de Castro. E eu tive o prazer de poder participar todos esses anos desse processo de industrialização, desse processo de agregar valores dentro da produção. Para você terem uma ideia, o leite hoje está sendo prejudicado com os preços mínimos. Quem sofre é o pequeno produtor. E nós, com uma cooperativa forte, com produtores unidos, nós conseguimos agregar o valor primário ao valor secundário e fazer o produto secundário e até o produto terciário para sair pronto do nosso município. Isso faz com que nós possamos pagar mais pelo nosso leite. Então, essa crise que está tendo agora, ela afeta bem menos o município da cidade de Castro por agregar esse valor. Eu acho que isso deveria ser feito em todos os setores, em todos os municípios, esse incentivo aos nossos produtores, para que eles possam ter uma renda maior, principalmente bater e trabalhar na diversificação dos produtos, né, nas propriedades.
É porque hoje a gente vive, inclusive nós aqui, nós dependemos muito da agricultura, e a situação da chuva, a falta de água, nós estamos em estado de emergência, município de emergência hídrica, né? Estamos vivenciando aí praticamente, agora esses dias que veio a chover, depois de um longo tempo, e a agricultura é o que fortalece. Mas a gente vivencia também outro momento já político. Ah, o senhor falou do Guto Silva. Saiu uma pesquisa ontem. Quem é que vai? É Guto, Alexandre ou Rafael Greco? Ou o secretário de saúde, que está sempre,
né, o Beto Preto.
Passando aqui, o Beto Preto.
São 4 belos nomes, né? É difícil.
Já dá para ter uma base ou não, deputado?
É difícil um partido como é o PSD ter 4 figuras fantásticas, né, dentro do partido, um quadro realmente exemplar. Nós vamos esperar a definição do governador Ratinho Júnior. Ele sempre fala que vai ser o ano que vem, vamos deixar 2026 para 2026. Nós sabemos que existem aí os favoritos, né, que são o Alexandre Cury e o Guto Silva, pela histórico político dos dois, mas nós realmente ainda não sabemos quem será o candidato do PSD para o ano que vem. O que nós temos, bons quadros, esses quatro que se falou, e qualquer um deles está qualificado a ser o candidato nosso.
Bom, deputado, mais alguma coisa que eu queira colocar, porque a gente sabe que o senhor tem um encontro aí com o pessoal, já fez o seu trabalho aqui na UEMP agora pela manhã, e agora tem aí um encontro com as lideranças, também com o pessoal da nossa universidade.
Não, Oswaldo, eu só quero agradecer o carinho de você, do Navarro, e agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, município de Bandeirantes, que é um município que eu carrego no meu coração, que foi o primeiro município que me recebeu quando eu saí de casa, e tudo que eu puder fazer para trabalhar por esse município, eu vou fazer. Eu tenho muita consideração a Bandeirantes e desejo que esse município continue sendo um município exemplo, um município pujante, de um povo maravilhoso, e sempre que precisarem eu estarei aqui presente para ajudar.